Nesse momento, irei para o 21º assunto do checklist de geografia. Organização do território e industrialização brasileira. Aqui no material que irei ler está assim, organização e industrialização do Brasil. Resumo, que é o resumo. Antes de entender como se deu a organização do território brasileiro, é fundamental saber qual a definição de território. O território pode ser compreendido como qualquer espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Entendido esse ponto, é possível avançar e perceber de que forma o território do Brasil foi sendo formado através da delimitação de suas fronteiras, até alcançar a configuração atual. Nesse sentido, diversos ciclos econômicos e o processo de industrialização foram fundamentais para o processo de ocupação e expansão do território brasileiro. Arquipélagos econômicos, os ciclos econômicos e a organização do território brasileiro. O ciclo do pau-brasil. O território brasileiro inicialmente se restringia à parte sob domínio português determinada pelo Tratado de Tordesilhas. Sendo assim, Portugal fez a divisão em capitanias hereditárias, como forma de ocupar essa nova colônia. Nessa fase inicial, destacou-se o ciclo econômico do pau-brasil. No entanto, esse primeiro ciclo econômico não foi fundamental para a ocupação e organização do território. Uma vez que a atividade tinha caráter seminômade e predatório, semitude de fixação no lugar, acarretando apenas a construção de algumas vilas e povoados. Em alguns casos, chegaram a ser construídas feitorias para proteção contra navios inimigos e para amenizar as madeiras até serem transportadas, mas o resultado foi a grande devastação das matas costeiras e nenhum núcleo de povoamento permanente. O ciclo do açúcar. Esse ciclo foi muito importante para a criação dos primeiros povoados, principalmente pela participação da figura dos bandeirantes. A necessidade de mão de obra para trabalhar nas lavouras e no beneficiamento da cana-de-açúcar leva ao surgimento das bandeiras, que tinham como principal objetivo capturar índios para trabalharem nas plantações e produção do açúcar. A partir dessas expedições, começa o processo de ocupação portuguesa em território espanhol, ultrapassando a linha do Tratado de Tordesilhas. É importante destacar que a ocupação do território brasileiro se deu nas regiões litorâneas, principalmente pela importância que as cidades portuárias tinham na época, sendo a navegação o principal meio de transporte e por onde se escoava toda a produção de açúcar e por onde chegavam os escravos. Os engenhos e as lavouras de açúcar foram fundamentais para a ocupação do território brasileiro e o açúcar transformou-se no alicerce econômico da colonização portuguesa no Brasil entre os séculos 16 e 17. O ciclo do ouro. Com o crescimento da produção de açúcar por parte das colônias holandesas e francesas, principalmente nas Antilhas e nas Guianas, a produção do açúcar no Brasil não era mais tão vantajosa, de forma que a coroa portuguesa decidiu voltar à busca por metais preciosos. Novamente, os bandeirantes vão ter um papel fundamental, pois, ao desbravarem terras ainda desconhecidas, vão abrir caminho para a descoberta do ouro em Minas Gerais e também no Mato Grosso e em Goiás. Esse ciclo vai ser importante por se tratar de regiões interioranas, sendo importante para a ocupação e formação do território nacional. Com essa descoberta, vai ocorrer uma intensa migração em busca do ouro e metais preciosos, que vai proporcionar a criação de diversos povoados e cidades. Com o intuito de diminuir os contrabandos do ouro, Portugal transfere a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Com isso, o eixo de desenvolvimento vai se transferir e se localizar na região hoje conhecida como Sudeste, devido à importância política do Rio de Janeiro. A mineração em Minas Gerais e com o crescimento da produção do café, ciclo econômico seguinte, e que se desenvolve fortemente no Rio de Janeiro e principalmente em São Paulo. O ciclo do café. A atividade cafeeira surge no século XVII, mas teve sua fase mais vigorosa no século XIX. O café foi fundamental para o Brasil, pois foi nesse período que pode-se dizer que a consolidação do território nacional e o povoamento ocorreu, sem falar na importância que a atividade teve como motor da economia e o início do processo de industrialização. O desenvolvimento da produção do café leva ao crescimento das áreas separadas para a plantação dessa cultura, que se expande e organiza ao redor das ferrovias, com o objetivo de facilitar o escoamento para exportação. A introdução dessa cultura pelo interior, principalmente da região sudeste, permitiu que essa região tivesse um maior desenvolvimento e investimento. De forma que, mesmo após o declínio do ciclo do café, a região sudeste assegurou a supremacia na economia nacional, devido à melhor infraestrutura disponível, fruto das riquezas oriundas da atividade cafeeira. Outros ciclos econômicos brasileiros. Outros ciclos econômicos também tiveram papel importante na organização do território brasileiro, principalmente para interiorizar a ocupação, saindo pouco da região litorânea. Nesse sentido, pode-se destacar o ciclo das drogas do sertão, que foi a descoberta de frutas e especiarias na região amazônica, possibilitando a criação de povoados. Outro ciclo importante nesse sentido de interiorização foi o ciclo da borracha, que surgiu no século XIX e foi muito importante para a ocupação e desenvolvimento da economia da região norte, como a urbanização de cidades como Belém e Manaus. O algodão também teve a sua importância enquanto ciclo econômico por levar o desenvolvimento principalmente ao Maranhão e ao Rio Grande do Norte. Quando observados todos esses ciclos econômicos geograficamente, fica claro que o desenvolvimento do território brasileiro ocorreu em forma de arquipélago, ilhas. Conforme as atividades econômicas mudavam, ocorria o surgimento de novas cidades no entorno dessa nova atividade, e em muitos casos muito distantes uma das outras. Então, podemos destacar que as atividades ocorriam de formas isoladas e não interligadas entre si, basicamente buscando atender à demanda externa. Então, pode-se dizer que a expansão do território brasileiro ocorreu de forma desigual. Isso foi fruto do modo de produção latifundiário para exportação, impedindo que as mercadorias fossem comercializadas entre as regiões do país, preferindo atender ao comércio externo. Aí, até mesmo devido à sociedade escravocrata que existia, se desdobrando em pouco mercado interno. Aí, o início do processo de industrialização brasileira e o destaque da região sudeste. Para entender a industrialização do Brasil, é necessário voltar ao ciclo do café, que foi o motor inicial para que esse processo ocorresse. Até o início da década de 1930, como ressaltado anteriormente, o espaço geográfico brasileiro foi estruturado exclusivamente ao redor do modelo primário exportador, fazendo com que a configuração das atividades econômicas fosse dispersa e com rara ou ausente interdependência, o que implicou no processo de formação do território brasileiro. A partir do crescimento da economia cafeeira, o processo de urbanização se intensificou, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o objetivo de facilitar o escoamento da produção e a distribuição, através da ampliação das linhas férreas. Com o fim da escravidão e a chegada dos imigrantes, o mercado consumidor cresceu consideravelmente, o que possibilitou a produção para o mercado interno e o desenvolvimento das indústrias. A concentração da riqueza na região sudeste, devido à riqueza oriunda do café, fez com que as indústrias também se concentrassem na região, aumentando as disparidades interregionais. É isso aí.